Olá você, tudo de bom? Como é que você está? Tudo de bom mesmo, né? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência. Sejam todos bem-vindos a mais uma segunda-feira. Nós estamos iniciando, né, mais um de nossos programas. Esses nossos tradicionais e corriqueiros programas, né, de todas as manhãs de segunda-feira. Desejo para você tudo de bom, ótimo momento de nós estarmos juntos. Você, em sua oportunidade, né, de estar nos ouvindo, quer que você esteja no automóvel, quer que você esteja no ônibus, na locomoção, indo para o trabalho, tudo de bom para você, um abraço. Muitas vezes, né, agora estou também descobrindo pessoas do comércio, né, estão acompanhando nossos áudios. Um grande abraço a todas as pessoas da área comercial, né, você que ao longo do dia vai ouvindo nossos materiais, enquanto vai fazendo suas atividades pelo teu celular. Te agradeço mesmo, né? Muito obrigado por todo o carisma aí da tua audiência, tá? Fechamos então mais um ciclo de programações. O que você achou dessa experiência, né, dos 1000 dias? Né? Quanto é importante 1000 dias, né, na vida de muitas pessoas, inclusive nas nossas vidas, né? Nós temos um período entre transições de faixa etárias de nossas idades que nós vamos perfazendo ao longo de nossos anos. E ao longo de nossos anos vai nos dando, né, janelas para que nós possamos ter a oportunidade de reflexão. E essas janelas, né, de nossas vidas, elas vêm par e passo, né, cadenciando-se com o longo dos anos, mas par e passo vem nos mostrando, né, uma reflexão que nos oportuniza a olhar uma janela de nossas vidas e ver como que nós estamos concluindo os determinados graus de nossas vidas, consubstanciado com as determinadas necessidades que nós temos dentro do período que nós estamos vivendo, para ver se nós estamos atingindo, né, essas, por assim dizer, metas, né, metas referentes às nossas idades. Mostrar que cada vez mais a preparação de nossas vidas ela é constante, nós devemos sempre estar, né, estudando alguma forma de material. Eu acho que a biblioteca da internet, né, ou a internet sendo uma biblioteca gigante, abre-se portas para que nós possamos estar buscando toda a forma de conhecimento. Mas eu quero que você reflita um conhecimento que de verdade venha somar em crescimento em sua vida, algo que venha a ser produtivo academicamente, que te habilite e te permita cada vez mais você investir em um ativo educacional que resulte para você margens de oportunidade de melhorar seus ganhos financeiros. Pare e passo, você vai ampliando seus ganhos, pare e passo, você vai ampliando suas modalidades de ganho. Sabe que hoje existe, né? Existe o teto de gastos, né? Ninguém pode exceder o limite do teto de gastos ou do teto de ganhos dentro de uma esfera pública, né? Você viu que lá o STF tem os penduricários e, da mesma forma, deu-se a oportunidade de ser criado dentro dos municípios um certo penduricalho, que está fazendo a diferença nos ganhos de quem são os procuradores gerais dos municípios, de todos os municípios, né, que são chamadas verbas de sucumbência. Nós precisaríamos de um programa específico só para deliberar sobre isso, para você ver quanto isso pode engessar caixas livres de prefeituras. É verdade, porque os custos salariais vão lá para cima. E mais uma, quando a gente ouve falar em procurador e procurador geral, né, do município, aí você vê um sempre voltado uma entidade, né, uma figura, uma personalidade, uma pessoa. Ó, fulano de tal é o procurador. Na realidade, ele é o secretário, né, por, entre aspas, tá, dessa procuradoria, porque por trás há um grande número de outras pessoas com a mesma ou igual qualificação que esta pessoa e que desempenham as mais infindáveis, né, as mais infindáveis a tarefas dentro desta AGU, né, Advocacia Geral da União, ou AGM, Advocacia Geral do Município, AGE, Advocacia Geral do Estado, né, ou muitas vezes chamado de PGM, né, Procuradoria Geral, né, do Município, estão lá desempenhando as suas atividades, suas funções. Com verba de sucumbência, né, seguramente tem procuradores com mais de 60 mil reais de salário, né, tirando aí salários exorbitantes. Mas aí você, eu sei que talvez você fique revoltado, né? Puxa vida, como é que pode ganhar tanto assim? Quase 100 mil reais, né, mensais. Mas para analisar né? Talvez quanto eles investiram ao longo do tempo no ativo. Aí talvez você pense, ah, mas eu não tive a mesma chance que ele. Eu digo que para você que é verdade. Você não teve a mesma chance, talvez, que essas pessoas. Mas você pode, par e passo, com todos os modelos disponíveis nos dias de hoje, aproveitar a sua juventude e ir par e passo trabalhando com uma meta de tantos e tantos anos para você buscar essa meta. E dentro dessa meta, dentro de uma janela temporal, você poder melhorar a sua vida financeira. Por quê? Você vai investir em você e você vai poder estar habilitado a participar de concursos públicos que possam trazer melhores rendas, né, salariais. Você já parou para analisar? Hoje, uma graduação, né, ela tem uma janela de 4 anos, 4 anos e meio, 5 anos, né, uma janela temporal. Então, você, como é que você está projetando? Parece absurdo falar, mas quando a gente é jovem, a gente olha essas janelas e acha essas janelas tão longas. E essas janelas, na verdade, são tão curtas. Como é que você está olhando a sua vida dentro dos 10 anos? Né? Medita bem, medita com carinho para você ver isso. Aí você vai dizer, é absurdo pensar isso, né? O que, que eu quero saber daqui 10 anos? Daqui 10 anos? É daqui 10 anos. Eu digo para você que você está, de certa forma, correto em interpretar assim, mas ao mesmo tempo está errado. Porque tem gente que está fazendo essas métricas, tem gente que está fazendo esses cálculos. As administrações trabalham com plano plurianuais, visando, né, os seus 4 anos, como é que vão ser. Elas têm ainda seus planos diretores que trabalham os 10 anos. O plano nacional de educação, 10 anos, decenais. E nossas vidas, como é que você está trabalhando essa decenilidade da sua vida, né? Decenilidade, 10 anos de sua vida. Como é que você está trabalhando? Pensa com carinho sobre tudo isso, tá? Achei importante essa reflexão que o programa anterior nos trouxe sobre a importância dos 1000 dias na vida da criança para a formação cidadã e formação de outros valores, né? A cognição, coordenação motora, desenvolvimento moral, né? Ou ético, do que nós precisamos que ele tenha para compor e se integrar à sociedade, tudo começa ali, né? A assistência à família, aí falamos das importâncias dos programas, foi um programa muito bonito. E hoje nós vamos dar sequência, então, há uma nova jornada de programações, né? E essa nova jornada de programações, hoje nós vamos estar debatendo para você um programa bem interessante de se refletir. Talvez poucas pessoas tiveram a oportunidade. Nós vamos falar de mobilidade inteligente, tá? É esse programa que nós estamos iniciando nessa segunda-feira. Vamos falar de logísticas, né? Logísticas de bairro e vamos falar também sobre segurança urbana. Né? Serão assuntos que nós vamos estar pautando tudo isso. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem importante, a micromobilidade. Você já ouviu falar isso? E a integração de corredores de bairro. Em algumas localidades o pessoal varia os nomes, né? Mas algumas pessoas chamam de radiais, né? Eu vou explicar para vocês o que são esses conceitos. São, por vezes, né, corredores que se estendem, né? Não é linhas principais de ligações, vias arteriais. Mas é como nós aperfeiçoássemos os modelos de transporte conectando regiões ou bairros pertencentes a uma região, criando, né, ou estabelecendo, né, estabelecendo um novo traçado de ligação com via, muito bem estabelecido, devidamente asfaltado, pavimentado, com a delineação adequada para o trânsito dessas vias, com uma estrutura, né, com uma qualidade técnica necessária para comportar um trânsito rápido, ágil, que conecte bairros, conecte regiões, que interligue rapidamente essas localidades e que lhe sirva de escoadouro de conexão de gargalos internos em uma determinada região, ou até mesmo um determinado bairro, dependendo do seu tamanho, sua estrutura. Tem bairros, né, que tem a quantidade de pessoas e o tamanho de uma cidade. E ele precisa ter essas linhas, né? Precisa ser pensado em tudo isso. Por vezes, esses projetos estruturantes, eles se tornam caros, né? Caríssimos dentro de uma cidade. Mas uma cidade, ela é necessária, em conjunto com o Ministério das Cidades, seguindo, né, todo o código que o Ministério das Cidades atribui, o Estatuto das Cidades, para que nós viemos trabalhar esses conceitos de micromobilidades, para que nós possamos oferecer outras vias, a não ser aquelas tradicionais arteriais, que ao longo dos anos, par e passo, com o passar do tempo, eles vão virando gargalos dentro de bairros, né? dentro de localidades, vão formando aqueles gargalos, e quando vêm pessoas de outras regiões, utilizam-se essas passagens, acumulando ainda mais, né, o índice de carros sobre esses gargalos. Aí todo o comércio optar a aproveitar a visibilidade, se muda para lá, faz uma mudança para aquele local, sobrecarrega ainda mais, né, estacionamentos, sobrecarrega ainda mais a necessidade de sinaleiras, faixas, né, de pedestres que vêm ali disciplinar o andamento dos pedestres. Então esses zoneamentos começam a virar intensos gargalos de trânsito, né? E por vezes há outras vias que poderiam oferecer tão ou quão melhor a formas de locomoção dentro dessas localidades. Mas ocorre um fenômeno: essa via esburacada, essa via por vezes um paralelepípedo desnivelado, quando em outras situações não pode ter trechos com a estrada de terra, ela não tem as medidas adequadas, né, para poder perfazer, ou muitas vezes ela está indo nessa via e depois mais ela chega num local que não dá em lugar nenhum, e muitas vezes somente um terreno que poderia mudar ali já poderia fazer uma ligação entre outras localidades, criando outros anéis. É algo que um engenheiro de tráfego, alguém com estratégia junto com as secretarias de planejamento, né, a linha de planejamento de município, possa olhar e suprir, né, decretar interesse público nessas áreas, nessas localidades, já efetuar via judicial ou até mesmo numa conversa administrativa o pagamento do preço justo e já remover aquela moradia, remover aquela casa, se caso der, e já abre por ali o avenidão, né, aquela rua, e vai criando então essas radiais tão necessárias, né, tão necessárias para poder fazer essas conexões, dar mais agilidade, servir de segunda linha, né, servir de segunda opção ou até mesmo terceira opção para poder criar então essa micromobilidade, essa integração entre os corredores de bairro, corredores de localidades, né, de regiões, efetuando então uma celeridade em toda a mobilidade. É uma necessidade crescente. Quem está em cidades que já têm tradicionais gargalos, que vão se transformando, né, para e passa esses gargalos, quando vê esses estudos técnicos saírem do papel e começarem para e passo a criar uma nova, né, uma nova via ou uma nova forma, né, de interconexão, o quanto agiliza e quanto diminui, né, tempos de deslocamento e quanto auxilia positivamente na vida, na manutenção das vidas das pessoas. Barateia deslocamentos, faz com que as famílias economizem, né, com manutenções de seus veículos, faz com que a vida, o ambiente de vida dessas localidades oxigenem um pouco mais. Quando eu falo oxigênio, porque dá mais tranquilidade, né, nos deslocamentos. Deslocamentos que podem levar cerca de 15, 20 minutos, facilmente poderão ser percorridos na metade do tempo, quando não impulsionam outros métodos de transporte, que é hoje, né, os métodos de transporte do futuro, que são hoje as bicicletas eletrificadas, né, aqueles ciclomotores, né, que estão vindo motorizados, né, todos eles utilizando-se então essas novas modalidades que estarão em ascendência, em vertiginoso crescimento para o uso da mobilidade nas cidades. Porque o que acontece? Tem um cálculo, né, um raciocínio, um pensamento que nós temos que ter, que hoje nós temos, então, as distâncias a serem percorridas versus a velocidade para cobrir essas distâncias e as necessidades de que nós estamos vivendo no mundo moderno, né? O mundo moderno exige tudo isso. Eu vou te passar um conceitual para você poder refletir o que eu estou aqui tentando dizer. Na época, hoje, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre os Estados Unidos, mas como exemplo, né? Porque faz parte do estudo sociológico quando nós estamos fazendo a graduação de sociologia. Você estuda muito a tessitura social americana devido à escola estadunidenses, né, de estudos sociais, que é uma das escolas que traz hoje um tripé dentro da sociologia, né, sendo ela uma das escolas mais importantes de difusão de estudos sociais, principalmente a partir da década de 60, né, no qual ela faz um trabalho muito grande, né, de pesquisas e de arranjos para a sociedade americana e que serve de pesquisa e olhar para outras cidades ao entorno, então, do planeta. O que esses estudos apontaram, né? apontaram para essas questões. Diferente daqui do Brasil, tá? Diferente do Brasil, nos Estados Unidos, quanto mais periférico é a cidade, ou melhor, o bairro, né? Mais afastado do zoneamento central, mais valor agregado ele tem. Ele é diferente aqui do Brasil, né? Aqui no Brasil ou seja, quanto o imóvel mais central, mais caro é, né? Nos Estados Unidos ele muda um pouco esse conceito, porque os Estados Unidos têm um outro conceito, né? O conceito da ágil locomoção. É um conceito, né? Rodovias grandiosas, largas, te dando então, né? Eles chamam, né? Muitas vezes a 7 minutos, né? O subúrbio fica a 7 minutos, a localidade fica a tantos minutos na região central. O teu deslocamento para o trabalho é 10 minutos, teu deslocamento é de 20 minutos. Isso é muito característico, ser observado. A consideração dos americanos em querer comprar locais afastados dos grandes núcleos, dos grandes centros, com o tempo de deslocamento até para ir à localidade do seu serviço. Aqui, então, ou seja, eles procuram, né? Eles têm uma tendência de procurar fora. No Brasil, não, nós temos uma tendência de ao contrário, né? Nós queremos buscar regiões periféricas, se afastar das regiões periféricas e procurar regiões centrais, porque tudo está conectado. E aí que incha, né? Aí que incha, ainda mais cidades que mal planejadas ou bairros que foram ocupados irregularmente e tiveram todo um zoneamento, né, de ruas irregulares, ou muitas vezes ruas que ainda não são devidamente asfaltadas, então gera todo esse problema. Um outro efeito da vida moderna, né, que nós temos que ter, que foi hoje, né, uma grandiosa necessidade da mecanização, do transporte mecanizado, e é um efeito, né, que o transporte mecanizado também tem um papel, um ganho sobre tudo isso, é a motorização, o veículo, o automóvel. O automóvel, ele surgiu para ser um encurtador de distâncias, né? O automóvel permitiu celeridade na vida moderna. Você imagine na época da tração animal, né? Você pegar um animal, um cavalo e ir para o teu serviço. Faz essa imaginação hipotética. Hoje até não é correto pensar e refletir de pessoas usando animais diariamente para esses tipos de atividades, né? Nos parece uma agressão, mas antigamente era muito comum e necessário, né? Então, tu imagina você pegava o seu cavalo de manhã cedo e ia para o serviço. Que hora tu ia chegar no serviço a cavalo, né? Iria demorar muito. Então, você tinha que fazer de tudo para morar do lado do trabalho, mais próximo possível do seu trabalho. Quando surge o automóvel rompe com essa barreira, porque você consegue, então, facilmente fazer ligações do teu local de trabalho para a tua casa e vice-versa. Essa é a ideia, né, da locomoção mecanizada. Essa era a ideia do conceito. Só que agora extrapolou, né? E agora extrapolou. Vivemos em cidades inchadas, vivemos com locais de difícil locomoção. As pessoas gastam mais tempo se locomovendo, por vezes, ou perdem tempo de descanso. A saúde de recuperação do corpo físico, das forças físicas, dentro de ônibus, né? Dentro de ônibus ou dentro de automóveis, tentando se locomover de um lado para o outro. As pessoas saem por volta das 5h30 da tarde dos seus locais de trabalho e quando começam a maratona de ir para casa, chegam às 19 horas. Por vezes, chegando lá, tem que fazer então toda uma atividade, né? Tem que fazer, preparar uma janta, dar atenção à garotada, ajudar a garotada por vezes, né? Nos exercícios escolares, aí tem um breve período, né, de convivência ali familiar e as pessoas têm que dormir, porque no outro dia, às 5 horas da manhã, se não antes, tem que estar de pé. Dependendo das cidades, né, como metrópoles maiores, megalópolis, a vida praticamente é dentro de locomoções, né? É triste, é terrível. As pessoas têm que sair 4 e pouca, pegar vários ônibus para poder se locomover a uma determinada região. E como é que fica a saúde emocional? Como é que fica a saúde cognitiva? Tem um efeito que está acontecendo em São Paulo, que as pessoas estão ficando cada vez mais sozinhas, mais isoladas, sem pessoas, e estão adotando pets, né? Para poder ter um companheiro, uma companhia, alguém para dividir um carinho, alguém para tu olhar e ali está. Só que agora está acontecendo um outro fenômeno, a necessidade de onde e com quem deixar esse pet. Tem então a quantidade infinita de pets trancados em apartamentos lá, e é proibido, né? E agora nasce então todo um trabalho em cima dos pets, e as pessoas se dedicam ao trabalho e um despendimento financeiro muito grande para poder compensar e para poder ter esse pet, né? Tem que ter uma escola para pet, tem que ter o carro para locomoção para o pet, tem que ter os veterinários. Tudo isso gerou uma cadeia de serviços monstruosas e grandiosas em São Paulo. Então esses são os efeitos que vão sendo causados em cidades que têm gargalos, vão deixando cada vez mais as pessoas psicologicamente mais afetadas, com descanso físico, psicologicamente afetadas no sentido do barulho da cidade, da diminuição do período de descanso. Isso vai criando uma estafa mental com o passar do tempo que repercute no humor dentro da empresa, né? As pessoas não conseguem mais sorrir, as pessoas andam cansadas, desanimadas e repercute tudo isso na produção da empresa, que posteriormente repercute então na saúde da própria cidade, porque vai seguramente engessar as filas do Sistema Único de Saúde. Então trabalhar nesse sentido, né, no olhar de nós criarmos, né, esses rodoanéis, né, essas radiais, agora sim, essas radiais, melhor dizendo, dentro dos complexos das cidades, diminuir ligações, fazer investimentos com tudo isso, é de suma importância e muito estratégico. Cidades que vão cada vez mais crescendo, para e passo já devem ter, nem que forem gavetas, esses projetos armazenados e prontos, para posteriormente, com o passar dos planos diretores, inserindo dentro dos planos diretores essas novas vias, para que os caixas comecem a organizar-se em força ou buscar recursos no governo federal, no Ministério das Cidades, para poder incorporar essas ações. E ainda, nós temos que efetuar, né, o sistema de as estações de transbordos, aonde os ônibus vão, as minis rodoviárias, e tem que agilizar a conexão entre elas, né? Nós temos que ter corredores que ligam entre essas vias, fazem ligações entre essas IPIs, com calçadas adequadas para pedestres, ciclovias, né, adequadas, porque agora vai crescer muito, né, o uso de coisas eletrificadas, né, de quando eu falei coisas ficou absurdo, né, de motocicletas e bicicletas motorizadas. As entregas vão crescer bastante, né, os aplicativos estão nos levando por uma hiperdigitalização, esses serviços estão mudando, incorporando, as indústrias se robotizando e a linha de entregas e serviços crescendo cada vez mais. Então nós temos que tratar tudo isso o quanto antes, tá bom? Cidades inteligentes, planos diretores do futuro já devem estar olhando isso, porque essas necessidades pela frente, as cidades vão exigir, ainda mais nós que estamos cada vez mais com uma população envelhecendo. Eu vou agradecendo você pelo teu carinho, eu vou agradecendo você pela tua companhia e no nosso próximo programa, tá? Já vou adiantando para você qual vai ser a pauta do nosso próximo encontro. Nós vamos falar sobre logística reversa do lixo eletrônico e o fundo de reciclagem popular. Já ouviu falar disso? No próximo encontro você vai saber junto comigo. Grande abraço, tudo de bom, tchau, tchau.